Jornal. Câmara dos Deputados.
Maia promete a governadores votar projeto da venda da dívida ativa.
Economia de R$1 bilhão no Ministério da Saúde repercute na casa.
Debatedores querem regras para depoimentos de vítimas de violência.
Boa noite. O plenário da Câmara se reuniu nesta semana em comissão geral para discutir a violência contra mulheres e meninas, a cultura do estupro, o enfrentamento à impunidade e políticas públicas de prevenção, proteção e atendimento às vítimas desses crimes.
O evento foi proposto pelos deputados Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, Efraim Filho, do DEM da Paraíba e Márcio Marinho, do PRB da Bahia.
Maria do Rosário defendeu a aprovação de projeto de sua autoria que cria um sistema integral de atendimento a crianças e adolescentes testemunhas ou vítimas de violência. O texto prevê etapas para proteger a criança quando ela chega a uma instituição de apoio. Entre essas etapas, estabelece que ela seja ouvida uma única vez, que seu depoimento seja gravado e que tenha o apoio de psicólogos.
Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, lembrou que a cada 11 minutos uma mulher é vítima de violência no Brasil, o que chega à média de 47.600 mulheres no ano. No entanto, a parlamentar lembrou que a violência sexual é subnotificada. A deputada defendeu mais políticas públicas e o fortalecimento da cultura de paz no país.
Gorete Pereira, do PR do Ceará, lembrou que 52% dos eleitores do país são mulheres e elas não têm nem 10% das vagas na Câmara. A deputada fez um apelo para que seja colocada em votação a proposta que aumenta para 10% a cota reservada às mulheres.
Direitos Humanos.
Durante a comissão geral que discutiu a violência contra mulheres e meninas no Brasil e a cultura do estupro, a vice-presidente da OAB-DF, Daniela Teixeira, defendeu a condenação do deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, sob acusação de apologia ao estupro.
Jair Bolsonaro se defendeu imediatamente, dizendo que no caso de Liana Freidenbach, estuprada e morta em 2003 em São Paulo, ele saiu em defesa da vítima. O parlamentar enfatizou que a realização da comissão geral seria um desserviço a mulheres vítimas de violência. Ele defendeu ainda a castração química do estuprador e criticou a defesa dos direitos humanos dos acusados de estupro.
Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, pediu aos cidadãos que não deem voz a tumultos que servem para promover a opressão. Na opinião do parlamentar, a repercussão de bate-bocas desvia o foco do tema principal da sessão, que é o combate à cultura do estupro na sociedade.
João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, destacou a necessidade de se reconhecer a existência da cultura do estupro para que ela possa ser combatida. A deputada considera que projetos sobre o tema na casa devem garantir o combate a essa cultura e também lutar contra a impunidade.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avaliou que mesmo nos ambientes mais democráticos, nas famílias mais abertas, os homens ainda têm uma educação machista. Segundo ele, quando se fala de cultura do estupro, se demonstra a cultura secular patriarcal existente no Brasil.
Na opinião de Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, a impunidade no Brasil no que diz respeito à violência contra as mulheres é exatamente o que faz com que as agressões continuem. Para ele, respeitar a mulher é o ato mais simples e digno que o homem tem que aprender desde cedo.
Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, defendeu mais rigidez no combate ao estupro, à violência contra a mulher e ao abuso sexual contra a criança. Ele condenou a exibição de filmes e novelas, que colocam cenas de mulheres sendo abusadas, assim como propagandas que exploram o corpo feminino.
A escritora francesa Simone de Beauvoir foi citada por Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Como ressaltou a deputada, Beauvoir afirmava que as mulheres querem o direito de ser elas mesmas e o poder de romper o estupro, que as desumaniza e que as coisifica.
Vicentinho, do PT de São Paulo, criticou a cultura do estupro que existe no país. Para o deputado, o machismo brasileiro é uma realidade e ninguém pode ser julgado por ser mulher ou pela orientação sexual, já que é um direito assegurado pela Constituição.
Pedro Xay, do PT catarinense, acredita que qualquer tentativa de calar a voz das mulheres dentro do parlamento está ligada ao machismo e ao autoritarismo.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, destacou o caráter democrático da sessão que debateu a cultura do estupro e a violência contra mulheres. Para ele, a comissão cumpriu seu papel ao abrir espaço para as diferentes opiniões sobre o assunto.
Educação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana uma medida provisória que muda as regras de transferência de recursos da União a municípios e Distrito Federal para o Programa Brasil Carinhoso.
A MP precisa passar pela análise do Senado antes de se tornar lei definitiva. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
A ideia é expandir a quantidade de matrículas de crianças até 4 anos com famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, redefinindo valores e formas de repasse. O repasse vai levar em conta o número de creches cadastradas pelo município e Distrito Federal em relação à meta anual de educação infantil definida pelos ministros do Desenvolvimento Social e Agrário e da Educação. O município que cumprir a meta anual de atendimento terá direito a apoio financeiro de pelo menos 50% do gasto anual mínimo por aluno da educação infantil. Caso a meta não seja cumprida, o repasse cai para no mínimo 25% do gasto por aluno. Essas regras valerão a partir de 2018. A medida prevê uma regra transitória entre 2016 e 2017, até que sejam divulgadas as metas numéricas para a educação infantil. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os municípios são responsáveis pela oferta e gestão da educação infantil. Para a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, é preciso criar meios de pagar essa despesa.
Se a gente se descuidar, mesmo em momentos de crise, dessa faixa etária, a gente pode ter, num futuro daqui a 20 anos, adultos que não tiveram a sua formação adequada. Então, nós precisamos, e a grande responsabilidade e a grande sobrecarga, em que pese a diretriz nacional, está ainda no conjunto dos municípios brasileiros, que é os que mais estão investindo nesta área.
O deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, da Frente Parlamentar da Educação, informou que o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai lançar uma política de apoio à educação infantil, com a expectativa de atender mais de 4 milhões de crianças até 2018.
A nossa expectativa é que nos próximos dias nós tenhamos um grande programa, então, para chamar Criança Feliz, que é um atendimento muito especial para os primeiros 3 anos, quer dizer, a primeiríssima infância das crianças brasileiras.
A coordenadora geral de Educação Infantil do MEC, Simone Souza, lembrou que a educação infantil hoje é facultativa. Ainda assim, existe a obrigação do Estado de oferecer a vaga nas creches.
É direito dessa criança o acesso à educação infantil, direito de toda criança, obrigação do Estado em oferecer esse atendimento, mas uma opção de cada família se vai ou não matricular sua criança atualmente na creche, a partir dos 4 anos já se torna obrigatório.
Durante a discussão na Câmara da medida provisória que muda os repasses da União para a Educação Infantil, entidades municipalistas criticaram o texto. Segundo eles, em vez de aumentar o financiamento, a medida pune municípios que não tiveram condições de ampliar suas matrículas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Meio Ambiente.
O governo brasileiro ratificou na última segunda-feira o Acordo de Paris. Paz Landim, do PTB do Piauí, destaca que o documento foi previamente aprovado no ano passado por 197 países que participaram da Conferência do Clima de Paris, a COP21.
Paz Landim parabeniza o governo de Michel Temer, que tem no Ministério do Meio Ambiente e das Relações Exteriores integrantes empenhados em defender a causa ambientalista. O compromisso dos países signatários é manter o aumento da temperatura média global em menos de 2 graus.
Agricultura.
A reprodução desenfreada de javalis preocupa Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul. O deputado é relator de projeto que regulamenta o manejo para o controle da fauna desses animais que interagem de forma negativa com a população humana, causando transtornos à ordem econômica e ambiental.
Giovanni Cherini defende que a reprodução do javali seja controlada. Hoje, segundo o parlamentar, o maior problema dos criadores gaúchos de ovinos é o aumento do número de javalis, que também trazem prejuízos significativos às plantações do estado e comprometem a subsistência dos pequenos agricultores.
Economia.
O Ministério da Saúde apresentou o resultado do ajuste feito pela nova gestão, que possibilitou uma economia de R$1 bilhão aos cofres públicos no período de 3 meses. Hildo Rocha, do PMDB Maranhense, explica que o ajuste foi feito com o corte de 400 cargos comissionados, além da redução do preço de aluguéis e de remédios e de despesas com telefonia.
Hildo Rocha também critica a decisão judicial que negou liminar os professores da rede de ensino do Maranhão, pedindo reajuste de 11,36% a que eles têm direito. O deputado cobra do governo estadual o cumprimento da lei, que prevê a valorização dos professores.
Na avaliação de Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, o Brasil enfrenta um grande desafio para voltar a crescer e ampliar os direitos conquistados pelos cidadãos. Mas o deputado está otimista porque em 4 meses do novo governo, os resultados já começam a aparecer, em especial no setor da saúde.
A gestão dos recursos públicos na saúde, segundo Agnaldo Ribeiro, resultou em uma economia de R$1 bilhão, que estão sendo redirecionados para o setor. Ele observa que a economia permitiu aumentar, por exemplo, a oferta de tratamentos da hepatite C e de vacinas contra meningite.
O resultado positivo obtido pelo Ministério da Saúde nos primeiros 4 meses do governo Temer superou as expectativas, na visão de Heráclito Fortes, do PSB do Piauí.
Para o deputado, a nova gestão deu uma demonstração de que está comprometida com o país. Heráclito Fortes acrescenta que o governo Temer dá provas de compromisso com o cidadão e não com o corporativismo.
A aprovação da medida provisória que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural pela Câmara é comemorada por Júlio César, do PSD do Piauí. Como coordenador da bancada do Nordeste, ele frisa que os maiores beneficiados serão os agricultores nordestinos castigados pela seca.
Segundo Júlio César, a medida que agora segue para o Senado é essencial para os agricultores com dívidas vencidas. O deputado ressalta que os empréstimos foram contraídos com os bancos do Nordeste e do Brasil.
Se as forças vivas da sociedade estivessem nas ruas há 5 anos, o país não teria chegado à crise econômica e política em que se encontra. A avaliação é de Roberto de Lucena, do PV de São Paulo.
Há 5 anos, segundo Roberto de Lucena, o Brasil foi sacudido por escândalos de corrupção, queda nas ações da Petrobras e aumento do desemprego. No entanto, disse o parlamentar, as organizações estavam silenciosas e, pior que isso, estavam silenciadas.
Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, esclarece que a proposta de teto de gastos sugerida pelo governo Temer não vai diminuir o dinheiro destinado para a saúde e a educação. Ele afirma ainda que não haverá corte em nenhum ministério, mas apenas que o gasto será corrigido pela inflação.
O deputado defende que parlamentares da oposição procurem se informar sobre a proposta e parem de criticar o ajuste sem entender seus objetivos. O deputado reitera que uma boa gestão não pode gastar mais do que arrecada e é fundamental cuidar do dinheiro público.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer votar até a primeira semana de outubro possíveis alterações na lei de repatriação de recursos. A lei está em vigor desde janeiro e permite a regularização de recursos no exterior. Ouça mais detalhes na reportagem.
O texto foi aprovado pelo Congresso no fim do ano passado com a expectativa de gerar de 120 a 150 bilhões de reais em impostos. No entanto, a adesão ao regime de regularização cambial e tributária estaria abaixo do esperado, com reflexos negativos na expectativa de arrecadação. Rodrigo Maia ressaltou que eventuais mudanças e aperfeiçoamentos na legislação precisam ser aprovados rapidamente, já que a adesão ao regime vai apenas até 31 de outubro.
O que eu acho mais importante é ter uma regra para dar segurança aos investidores. Se você fez a anistia, você tem que resolver com uma data específica para que o dinheiro possa entrar. Nós estamos vendo qual é a crise que o Brasil vive. Nós vimos ontem com os governadores. O governo tem que deixar claro a herança que recebeu. 14 estados podem entrar com decreto de calamidade financeira. Não é brincadeira. Então não pode correr risco, já tendo resolvido fazer a anistia, deixar uma dúvida para que um número menor de pessoas acerte a repatriação. Então eu acho que, já que foi feito, vamos resolver os pontos que têm gerado polêmica para aqueles que querem tomar a decisão ou não de realocar os seus recursos no Brasil.
Sob forte crise financeira, governadores de vários estados chegaram a pedir ao governo federal que antecipasse 7 bilhões de reais referentes à repatriação de recursos. Porém, o Tesouro Nacional resiste à ideia por ainda desconhecer o tamanho da arrecadação desse regime e também por temor de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também atendendo ao apelo dos governadores, Rodrigo Maia já decidiu pautar pelo menos um projeto de lei para votação no plenário da Câmara na próxima semana, sobretudo a fim de garantir quórum para a sessão do Congresso Nacional, que poderá votar a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e outros projetos de crédito.
É um projeto a pedido dos governadores de venda de dívida ativa. Isso é o que está pautado para que a gente possa trazer quórum para votar a LDO e os créditos dos ministérios, como o Ministério da Educação, que estão há meses aqui parado, o próprio LDO, e que precisa avançar para que a gente não cometa erros que outros governos cometeram. A pauta da Câmara é exatamente para poder votar a LDO, votar os créditos, porque sem os créditos os ministérios não conseguem avançar.
Nesta quarta-feira, o deputado cassado Eduardo Cunha apresentou um pedido à Câmara para suspender sua cassação até que o plenário se pronuncie sobre uma questão de ordem que poderia lhe garantir uma pena mais branda. Rodrigo Maia não quis comentar o caso e disse que apenas vai analisá-lo tecnicamente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Henrique Fontana, do PT Gaúcho, acusa o governo Temer de abandonar Eduardo Cunha no processo que determinou a cassação de seu mandato como deputado federal. Mesmo com a decisão, o parlamentar afirma que a imagem de Michel Temer sempre estará ligada ao ex-presidente da Câmara, responsável pela abertura de um processo de impeachment considerado ilegítimo pela oposição.
No entendimento de André Amaral, do PMDB da Paraíba, o governo está construindo políticas públicas que vão liberar os jovens, que representam 26% da população. Ele acredita que cerca de 50 milhões de jovens terão a oportunidade de mudar de vida, com chance de entrar no mercado de trabalho e empreender.
Para André Amaral, as políticas transformadoras são essenciais. E a Secretaria Nacional da Juventude está se mostrando atenta ao que o Brasil espera do governo federal.
Segurança Pública.
Secretários de Segurança de Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Maranhão defenderam em audiência da Comissão de Segurança Pública da Câmara uma integração das ações dos estados e do governo federal no combate ao crime organizado.
Os secretários fazem parte de um consórcio de 10 estados que assinaram um acordo de cooperação com a previsão de troca de informações de inteligência e operações policiais conjuntas, o chamado Pacto Interestadual de Segurança Pública Integrada do Brasil Central. Acompanhe a reportagem.
Além das ações integradas, os secretários desses estados defendem uma coordenação federal das ações, com a criação de um Ministério da Segurança Pública. O Consórcio Brasil Central, como é chamado este grupo de estados, é coordenado pelo vice-governador de Goiás, José Eliton Figueiredo Júnior, que também acumula o cargo de secretário de Segurança. Ele justifica o pacto assinado entre os estados como consequência da falta de uma política de segurança comum entre os entes da federação.
Este pacto nasce de uma ausência completa no cenário nacional de uma política integradora de segurança pública. Nós temos hoje o Ministério da Justiça, no qual na sua estrutura a inclusão da Secretaria Nacional de Segurança Pública com um orçamento extremamente limitado e sem capacidade de fomentar uma política nacional de segurança pública de modo a integrar, coordenar, organizar e estruturar ações eficientes no combate ao crime organizado.
Antes de participar da audiência pública, os secretários dos estados que fazem parte do consórcio entregaram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um documento com informações sobre o funcionamento do acordo operacional e com sugestões de medidas para o executivo e o legislativo. Entre as sugestões estão a participação de empresas privadas na gestão do sistema carcerário, considerado um dos maiores problemas no combate à violência no país, e mudanças legais como a redução do prazo de prescrição dos crimes. O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás, defendeu o diálogo entre o governo e o legislativo para aprovar sugestões de consenso apresentadas pelos secretários.
Levantamos todas as proposições legislativas que estão em tramitação, não só na comissão, como nesta casa, para que nós discutíssemos com o Executivo, com o Ministério da Justiça e com a Casa Civil, para que levássemos ao presidente da Casa, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no sentido de que a gente possa apreciar no plenário aquilo que for realmente né, de convergência para que a gente possa aprovar essas proposições.
Originalmente, faziam parte do grupo que estabeleceu ações conjuntas na segurança pública apenas os estados do Centro-Oeste, mas a iniciativa começa a ganhar outras adesões. Agora, o consórcio tem 10 integrantes: Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia e Amazonas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.